Câmara é notícia.
Bom dia. Hoje é quinta-feira, 25 de abril de 2024. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Câmara aprova projeto que considera crime a venda de ingressos para eventos acima do preço por cambistas. Ministro da Fazenda entrega projeto de regulamentação da reforma tributária. Comissão Mista de Orçamento tem novo presidente e relator para o orçamento de 2025. Comissão aprova estados a legislarem sobre porte de armas de fogo. Câmara aprova projeto que considera crime a venda de ingressos para eventos acima do preço por cambistas. O repórter Antônio Vital acompanha a votação.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que torna crime contra a economia popular a venda e a falsificação de ingressos de espetáculos por cambistas. De acordo com a proposta, vender os ingressos a um preço acima do cobrado pelos produtores do evento terá pena de até 2 anos de detenção e multa equivalente a 50 vezes o valor do ingresso. Na pena de detenção, ao contrário da prisão, o condenado tem direito ao regime inicial aberto, ou seja, fora da prisão. O projeto prevê punição maior para quem desviar e distribuir os ingressos acima do preço. Nesse caso, a pena pode ser de até 3 anos de detenção e multa de 100 vezes o valor do ingresso, e poderá aumentar até a metade se o crime for praticado por servidor público ou funcionário da empresa que promover o evento. Já falsificar os tickets pode acarretar detenção de até 2 anos e multa de 100 vezes o valor do ingresso. Tudo isso vai valer para competições esportivas, espetáculos musicais, apresentações teatrais, eventos de carnaval ou qualquer evento cultural ou de lazer. O texto aprovado foi apresentado pelo relator, deputado Luiz Gastão, do PSD do Ceará, com base no conteúdo de 3 projetos sobre o mesmo assunto. Entre outras mudanças, ele aceitou a sugestão do PL para não punir quem vender o ingresso de maneira eventual. Aquela pessoa que comprou o ingresso não pôde ir e vendeu na porta do evento. O deputado Pedro Aihara, do PRD de Minas Gerais, autor do projeto principal, disse que a proposta é importante para proteger o consumidor.
Nós damos um passo importante, aprimorando a proteção e os direitos dos consumidores que tanto são lesados diante de vários espetáculos, sejam espetáculos esportivos, sejam shows, acesso à cultura, ao lazer, que tantas vezes é prejudicado diante da usura, diante da ganância, diante da prática criminosa que passa a, mais uma vez, dominar todos esses ambientes.
A deputada Simone Marqueto, do MDB de São Paulo, autora de um dos projetos, foi na mesma linha. Apesar de aprovado de maneira simbólica, o projeto foi criticado pelo deputado Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul. Para o deputado, a proposta criminaliza a pessoa que vender o ingresso para um evento com base nas leis do mercado.
Eu entendo a frustração. Porém, por outro lado, criminalizar um comércio, mesmo virtual, de eventuais ingressos que podem ser vendidos dentro da lei da oferta e da demanda a um preço diferenciado, seja muito mais alto, até mesmo muito mais baixo, é algo que, sob ponto de vista e ótica liberal, vai contra a própria natureza das relações humanas.
O projeto que torna crime contra a economia popular a venda e a falsificação de ingressos de espetáculos por cambistas seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
O governo entrega projeto de regulamentação da reforma tributária. O repórter Luiz Gustavo Xavier acompanhou a reunião com o presidente da Câmara.
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, entregou nesta quarta-feira ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, um dos projetos de regulamentação da reforma tributária. O primeiro é o projeto de lei complementar que institui o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, a Contribuição Social sobre Bens e Serviços, o CBS, e o Imposto Seletivo, o IS. O projeto, apelidado de Lei Geral do IBS, da CBS e do IS, contém a maior parte das regras que regulamentam a reforma. O segundo projeto de lei complementar, que vai tratar da atuação do Comitê Gestor do IBS e da distribuição das receitas do IBS entre os entes federativos, será enviado ao Congresso na primeira quinzena de maio. Na avaliação do ministro Fernando Haddad, o conjunto de benefícios da reforma para a economia brasileira é inestimável. Haddad destacou ainda que o projeto enviado à Câmara nesta quarta-feira foi acompanhado por representantes de estados e municípios, o que vai facilitar a negociação no Legislativo.
Os investimentos no Brasil serão desonerados, que as exportações serão desoneradas, que os produtos de consumo popular, sejam alimentos, sejam produtos industrializados, que são consumidos pelas famílias mais pobres, vão ter um preço melhor. Isso significa dizer que não haverá cumulatividade nos impostos. Isso significa dizer que nós não vamos exportar imposto.
Fernando Haddad diz que o novo sistema tributário brasileiro será totalmente digital. Segundo ele, com o aumento das bases de contribuintes, o país poderá ter uma alíquota mais razoável de imposto a ser paga. Atualmente, a média dos tributos brasileiros é de 34%.
É como se o nosso PIB crescesse 20% diluído no tempo em função do ganho de eficiência que a nossa economia terá. Então, não se trata de pouca coisa que está se fazendo aqui.
Arthur Lira afirmou que ainda não definiu os relatores das propostas. Mais cedo, em evento da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, Lira afirmou que o objetivo é votar a regulamentação da reforma antes do recesso parlamentar em julho. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Comissão Mista de Orçamento tem novo presidente e relator para o orçamento de 2025. Saiba mais com a repórter Silvia Manhato.
O deputado Júlio Arcoverde, do PP do Piauí, novo presidente da Comissão Mista de Orçamento, disse que pretende focar seu trabalho na necessidade de mais investimentos que melhorem a infraestrutura do país. Ele foi eleito nesta quarta-feira por aclamação e indicou o senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, para a relatoria do orçamento de 2025. Arcoverde está em seu primeiro mandato na Câmara. Antes foi deputado estadual do Piauí por 2 mandatos. Em 2019, foi secretário de Esporte e Lazer de Teresina. O presidente da CMO pediu apoio aos colegas para que os projetos possam ser aprovados de maneira consensual.
Estão sob nossa responsabilidade matérias essenciais para o tão sonhado salto de desenvolvimento do Brasil, em áreas fundamentais, como, por exemplo, a social, com a designação de recursos para combater a fome, com foco na geração de emprego, melhorias na saúde, educação e segurança pública, além de incentivos à inovação tecnológica. Nosso foco em 2024 será garantir a alocação de recursos e investimentos voltados para iniciativas que fortaleçam a infraestrutura nacional e eleve, de fato, o potencial do nosso país.
O senador Ângelo Coronel fez questão de dizer que vai fortalecer a atuação parlamentar na elaboração do orçamento.
Não abrirei mão um milímetro de fortalecer o parlamento. Eu sou parlamentarista nato e municipalista de carteirinha. Enquanto tiver essa caneta que eu possa vir ajudar o parlamento brasileiro, tanto Câmara como Senado e os municípios do Brasil, vocês vão contar aqui com o relator Ângelo Coronel. É importante falar isso desde o início.
O deputado Jonas Donizete, do PSB de São Paulo, pediu aos colegas que a comissão possa traduzir melhor para a população o que é discutido no colegiado.
Eu pediria, presidente, que a gente possa ter canais eletrônicos de participação popular para que a população possa também se manifestar, tanto na parte de segmentos, quanto na parte também dos prefeitos.
Durante a reunião, vários parlamentares brincaram com o fato de que o deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, de 60 anos, abriu os trabalhos da comissão por ser o titular com mais mandatos. Ele está no 8º mandato e é muito presente na CMO. Segundo os colegas, não mudou nada. É o que disse, por exemplo, o deputado Rodrigo de Castro, do União de Minas Gerais.
É um fenômeno, o deputado Cajado. Ele chegou junto com meu pai aqui em 94. Meu pai ficou 3 mandatos, eu estou há 5. Quando eu cheguei, eu ainda tinha cabelo e cabelo preto. Ele não tem nenhum cabelo branco. Isso é um caso a ser estudado.
Além dos projetos da Lei de Diretrizes Orçamentárias, Orçamento Anual e Plano Plurianual, a CMO analisa projetos e medidas provisórias que abrem créditos extras aos orçamentos. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Comissão aprova estados a legislarem sobre porte de armas de fogo. A repórter Lara Raja acompanhou o debate e votação da proposta.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou por 34 votos a 30 um projeto de lei complementar que autoriza os estados a legislarem sobre posse e porte de armas de fogo para defesa pessoal, práticas desportivas e controle de espécies exóticas invasoras. A proposta foi apresentada pela presidente da CCJ, a deputada Caroline de Toni, do PL de Santa Catarina. E pelo texto, as autorizações de porte ou posse concedidas só terão validade local e atenderão apenas a pessoas que comprovadamente residirem no estado. O relator, deputado delegado Paulo Bilinski, do PL de São Paulo, foi favorável à proposta. Ele argumenta que, embora a Constituição tenha dado à União a competência privativa para legislar sobre material bélico, também delegou competência aos estados para legislar sobre questões específicas do tema. Além disso, ele argumenta que, por conta das peculiaridades regionais no Brasil, cada estado deve decidir sobre o acesso às armas de fogo para defesa pessoal e tiro desportivo.
Nada melhor para o Estado do que cumprir com a vontade de seu habitante. Não, a esquerda quer monopolizar, quer centralizar num ente único comunista a liberdade de defesa do indivíduo.
O deputado Patrus Ananias, do PT de Minas Gerais, apresentou o voto contrário, apontando que a proposta é inconstitucional. De acordo com o parlamentar, a Constituição, ao possibilitar que os estados legislem sobre questões específicas, não permite que afrontem a legislação federal sobre armas de fogo, o Estatuto do Desarmamento. Ananias argumentou que, caso a proposta seja aprovada pelos parlamentares, a constitucionalidade do texto será questionada no Supremo Tribunal Federal.
Nós vamos entrar, sim, é claro, com o devido encaminhamento legal para impedir um projeto como esse, manifestamente contrário à vida, totalmente a serviço da violência.
A proposta causou polêmica na CCJ e mais de 20 deputados discutiram a questão por quase 4 horas. Os apoiadores do texto defenderam o direito dos cidadãos de portarem armas de fogo para defesa pessoal. Foi o caso do deputado Éder Mauro, do PL do Pará.
O projeto simplesmente dá o direito a cada cidadão, a cada cidadã responsável de bem, a estar assim armado para defender não só a sua vida, a da sua família, o seu patrimônio e, inclusive, contra as ditaduras que estão se implantando nesse país.
Já os críticos da proposta argumentaram que mais armas de fogo circulando na sociedade aumentam a violência em vez de ajudarem na segurança da população. A deputada Dandara, do PT de Minas Gerais, ressaltou o perigo para as mulheres de mais homens estarem em posse de armas de fogo.
43% dos autores de feminicídio eram próximos da vítima. As armas de fogo provocaram mais de 2.200 mortes de mulheres no Brasil só no ano passado. Nós estamos falando de 6 mortes por dia, 6 feminicídios por dia que foram resultado de arma de fogo.
O projeto que autoriza os estados a legislarem sobre posse e porte de armas de fogo para defesa pessoal ainda depende de análise do plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
Ministro quer intensificar ritmo da reforma agrária no país. A repórter Verônica Lima tem mais detalhes sobre a discussão com deputados.
O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, disse que o governo está empenhado em reduzir os conflitos rurais. Para isso, vai intensificar a reforma agrária. Teixeira participou de audiência pública na Comissão de Agricultura da Câmara para apresentar os planos do Ministério para 2024. No último dia 15, o Ministério do Desenvolvimento Agrário lançou o programa Terra da Gente, que pretende assentar 295 mil famílias agricultoras até 2025. Segundo o ministro, o governo quer paz no campo.
Nós precisamos diminuir os conflitos agrários no Brasil. Nós precisamos ter paz no campo. E nós vamos ter paz no campo se tivermos, primeiro, desarmar os espíritos. E, segundo, ter política pública para assentar aquele agricultor que vem de família de agricultores e que quer continuar a ser agricultor.
De acordo com Paulo Teixeira, no ano passado, o governo assentou quase 51 mil famílias. Ele destacou que, para este ano, estão previstos R$ 520 milhões de reais que serão investidos na aquisição de imóveis pelo INCRA para a reforma agrária. A compra direta de terras é uma das estratégias do programa Terra da Gente, que prevê também o uso de imóveis expropriados judicialmente e de áreas resultantes do pagamento de grandes dívidas com a União. A criação do programa Terra da Gente foi elogiada pelo deputado João Daniel, do PT de Sergipe, que pediu a audiência pública.
A paz no campo é possível, e eu sempre digo, e é possível todos terem o direito à propriedade. Por isso, retomar um programa de reforma agrária, essas medidas que o programa Terra da Gente, criada pelo MDA, pelo nosso presidente Lula, pelo governo, é fundamental para buscarmos áreas que possam resolver os acampamentos, conflitos e passar a produzir alimentos neste país.
Outros deputados cobraram do ministro a criação de infraestrutura nos assentamentos, já que muitas terras usadas na reforma agrária são de baixa qualidade. Também houve pedidos para socorrer os pequenos produtores de leite, que passam por dificuldades devido à concorrência com o produto importado. Já o deputado Zuco, do PL Gaúcho, criticou as ocupações do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, que, segundo ele, chegam hoje a 40 em 18 estados. O parlamentar disse que se o governo não tomar uma atitude contra essas invasões, a Câmara dos Deputados vai aprovar medidas contrárias ao MST. Da Rádio Câmara, com informações de Janari Júnior, Verônica Lima.
Comissão aprova a criação de política emergencial para educação em crises na saúde pública. O repórter João Gabriel Freitas acompanhou a votação.
Avançou na Câmara dos Deputados um projeto que dá prioridade nos serviços de saúde pública para pais de filhos com necessidades especiais. A proposta, que reúne outros dois projetos, altera a lei que organiza o atendimento da assistência social no país. Pelo texto original, mães de crianças com deficiência, transtorno ou doença que demande cuidados especiais permanentes, chamadas de mães atípicas, terão preferência no atendimento do SUS, o Sistema Único de Saúde. A prioridade também vale para cuidadoras ou mulheres responsáveis pelas crianças. São considerados serviços prioritários as consultas de rotina, tratamentos, acesso a exames e medicamentos, além de assistência psicológica. Segundo o estudo de 2022 da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, um a cada duas mães de crianças com transtorno de espectro autista sofrem com sintomas depressivos. A relatora na Comissão de Assistência Social, Infância, Adolescência e Família, deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, incluiu no projeto que a prioridade fosse estendida para os pais homens. A deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, foi favorável à mudança, mas destacou que é comum que o dever da criação dos filhos com deficiência recaia sobre os ombros das mulheres.
Então, nós estamos aqui fazendo um trabalho para cuidar de quem cuida. E aqui nós estamos falando de mães de crianças que são crianças atípicas. E, via de regra, são as mulheres que cuidam. Que consideremos a sobrecarga das mulheres, das mães em particular, e que a partir disso nós possamos ter diminuição de jornada, que nós possamos ter a remuneração pelo cuidado.
De acordo com o Instituto Mano Down, organização mineira que atua na inclusão de crianças com síndrome de Down, 73% dos pais homens ainda abandonam o filho com deficiência intelectual antes dele completar 5 anos. Em seguida, o projeto que dá prioridade nos serviços de saúde pública para pais de filhos com necessidades especiais será analisado pela Comissão de Saúde. Da Rádio Câmara de Brasília, João Gabriel Freitas.
O biometano pode ser uma saída para a redução da dependência do diesel no país. Foi o que defenderam representantes do setor ouvidos pela Câmara. Reportagem de Ana Raquel Macedo.
Debatedores defenderam na Câmara dos Deputados medidas para incentivar o uso do biometano na matriz energética brasileira. O assunto foi discutido na Comissão de Minas e Energia a pedido do deputado Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro. O deputado avalia que a produção de biometano já é uma realidade no país, mas é pouco conhecida e precisa ser dinamizada. Atualmente, o Brasil possui 20 unidades de produção de biometano, podendo chegar a 90 em 2029, na avaliação do setor. Hugo Leal aposta no uso do biocombustível no segmento de transportes pesados. O biometano tem a mesma composição do gás natural que abastece os veículos, com a diferença de ser renovável e muito menos poluente.
Quanto mais nós utilizarmos o gás natural para os veículos pesados, menos dependência nós vamos ter da conta de diesel, especialmente do diesel importado. Ou seja, essa é uma lógica que a gente tem que começar a aprofundar, entender.
O deputado Hugo Leal é autor de um projeto que traz medidas para estimular a cadeia de biometano. O combustível é produzido a partir da purificação do biogás. Este, por sua vez, é o gás obtido da decomposição de resíduos orgânicos, incluindo lixo, esgoto e até restos agropecuários, como o bagaço de cana. O diretor da Associação das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado, ABGAS, Marcelo Mendonça, também vê no setor de transportes a saída para impulsionar o mercado de biometano no Brasil. Ele propôs incluir os veículos movidos a gás natural ou biometano nos planos de mobilidade urbana.
O veículo a gás, ele custa 3 vezes menos do que um veículo elétrico. Então, a gente pode ter um resultado de redução das emissões muito superior comparativamente ao elétrico, caso a gente implemente dentro das frotas urbanas.
Outra vantagem do uso do biocombustível, segundo o diretor da ABGAS, é poder aproveitar os 43 mil quilômetros de gasodutos já implantados e os mais de 1.700 postos que operam com gás veicular. Os debatedores defenderam outras medidas para estimular a cadeia de biometano, entre elas, a criação de linha de crédito no BNDES para financiar unidades de produção de biometano. Também propuseram a redução de impostos sobre os veículos movidos a gás natural e sobre os equipamentos utilizados na cadeia de produção de biogás. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Janari Júnior, Ana Raquel Macedo.
Diagnóstico precoce representa a melhor forma de combater o câncer. A repórter Maria Neves acompanhou o debate em que as medidas foram discutidas.
Participantes de debate na Comissão Especial de Combate ao Câncer da Câmara defenderam que a melhor maneira de enfrentar a doença é por meio do investimento em diagnóstico. De acordo com o diretor-geral do Instituto Nacional de Câncer, INCA, Roberto de Almeida Gil, hoje o Brasil detecta a maioria dos casos da doença muito tarde. Com isso, as chances de cura são menores e os tratamentos mais caros e ineficazes. Ainda conforme o diretor do INCA, atualmente a indústria farmacêutica produz remédios absurdamente caros que vão significar 2 ou 3 meses a mais de vida para o paciente. Com o orçamento limitado do sistema de saúde, esses tratamentos de alto custo comprometem investimentos que poderiam estruturar melhor a política de atendimento aos pacientes oncológicos.
Nós não temos que ter nosso olhar só para a droga. A sustentabilidade do sistema é essencial. A gente não pode ter a imunoterapia precificada com uma indicação, hoje ela ter 54 indicações e o preço não diminuir, só aumentando os lucros das farmacêuticas. Por isso, nosso olhar que o INCA tenta fazer, que é hoje a gente tem um olhar direcionado para as fases iniciais da doença, onde a gente pode curar a doença e não cronificá-la, com linhas subsequentes de tratamentos desnecessários.
Autor do requerimento para a realização da audiência sobre a Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer, o deputado Wellington Prado, do Solidariedade de Minas Gerais, relatou ter apresentado um projeto de lei para aumentar os recursos destinados ao enfrentamento da doença. Segundo disse, a proposta obriga a União a destinar 4% das verbas da saúde para a oncologia. Estados deverão aplicar um percentual de 3% e municípios com mais de 200 mil habitantes, 2%.
Um percentual muito pequeno, mas esse percentual pequeno já seria suficiente de passar aí em torno de 4 bilhões de investimento em enfrentamento ao câncer para mais de 13 bilhões de reais. Seria um aumento aí de quase 200%. E o nosso objetivo é que a gente possa aprovar ela em caráter de urgência e possa vigorar já a partir do ano que vem.
Com relação à detecção precoce da doença, a presidente da Associação de Mulheres Mastectomizadas de Brasília, Joana Jaker dos Anjos, sugeriu a criação de centros especializados em diagnóstico do câncer. De acordo com Joana dos Anjos, hoje o paciente passa por cerca de 10 etapas até saber se tem ou não a doença.
São muitas e muitas etapas até iniciar o tratamento. Nós podemos encurtar essas etapas com criação de centros de diagnóstico, onde a mulher chega com a suspeita do câncer, faz todos os exames, já sai com o resultado dos exames positivo da biópsia. Isso sim pode muito bem encurtar essas etapas e fazer com que essa mulher tenha acesso ao diagnóstico oportuno em até 30 dias, como prevê a lei dos 30 dias, e também o início do tratamento em até 60 dias, como prevê a lei dos 60 dias.
O Brasil conta com uma lei em vigor desde 2010. COVID-19, que obriga o Sistema Único de Saúde a realizar o diagnóstico de casos suspeitos de câncer em até 30 dias a partir do pedido médico. Caso o resultado seja positivo, outra lei prevê que o tratamento deve começar em, no máximo, 60 dias. Já a Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer começou a vigorar no ano passado. Conforme explicou o deputado Wellington Prado, a lei surgiu de um projeto da Comissão Especial de Combate ao Câncer da Câmara, que foi aprovada nas duas casas legislativas e sancionada sem alterações. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Termina aqui o Câmara Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Brenquinho. Edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@cama.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61999789080. Ótima quinta para você, a gente se vê amanhã. Tchau, tchau.
Câmara é notícia.